Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 24. Muniu-se desde logo Arnaldo Gracias de desabado da embremeiro e vasto manto espanhol, que misteriosamente avorou, fizesse sol ou chuva, como símbolo de graves complicarrias e perigosas indencias, em sua vida, o que o a não poucos comunicou, exigindo, porém, rigorosíssimo sigilo. Questão de muito comprometimento. Cuidou, em seguida, de Langlands um empréstimo na praça do Rio de Janeiro, coisa, as bem modesta, uns 200 vendos, que, entretanto, não lhe foi fácil reunir, embora oferecesse aos emprestadores de profissão juros positivamente fabulosos. Enfim, já como favor pessoal, já como adiantamento para um livro a sair dos prelos e destinado à estrondosa aceitação. Intitular ora novos aspectos de crítica, ora a metempsichose à luz da ciência, ou então eureka nas letras e nas artes. Aos 5 dias e 20 pôde arranjar a soma precisa para ajustar e aluguel de um carro de cocheira com cavalos pretos. Velozes como pompeiro, recomendara a ele ter um quarto melhor no hotel dos 4 cantos. E outras despesas indispensáveis. Aos criados largas gorjetas prévias. Era de obrigação no melindroso trecho. Em poucos dias, tudo ficou minuciosamente combinado. Com as liberdades de vida que tinha Julia Candelaria, nenhuma empresa difícil, aliás, e menos ainda de assombrar, o sair de casa pelo portão do jardim, das 9 às 10 horas da noite, meter-se num carro à espera aule por perto. Aí fuecha, nas vésperas do grande dia, ou antes da noite fatídica, sentiu-se Gracias agitadíssimo. Não é graça, de certo, proceder-se ao rapto de uma menor, apacada ou não. E esta ideia de dinheiro pungia até o nosso bolemil de modo especial. Havia momentos em que preferira saber a amada paupérrima, filha de necessitados operários, a fim de tirar a aventura em que ia meter-se qualquer caráter de vil interesse, como, infalivelmente, não deixaria a malevolência de assoalhar perfida viperina. Mais viênio e despreocupado que se seja, por menos que se pense, representavam esse feito e as imediatas consequências tal modificação de hábitos na sua existência livre e descuidosa, que de vez em quando lhe girava a cabeça como se forra a perder os sentidos. Mal podia dormir e passava as noites a fumar cigarrinhos de palha, uns após outros, e a beber xicaras de café, concentrado, apesar das reclamações dos donos da casa. Você pôs-se doudo varrido com essa história de rapto, gritavam eles. No dia então aprazado, não teve um momento de descanso alvoroçado Gracias. 2, 10, 20 vezes foi ao Tatersal, repetiu as instruções, descreveu ao cocheiro aprazado os lugares, todas as particularidades do ponto de espera, fez dele seu confidente, gratificando com toda antecedência. Do mesmo modo, motel dos 4 cantos, a rua do ouvidor correu febrilmente o dia todo. Aqui e ali, nas inúmeras e vertiginosas passadas, a consultar todos os relogios como se receasse perder a hora solene, foi ingerindo calices e mais calices de cogna, quiche, ruim e eixe e mais isto e mais aquilo, em número de todo ponto incalculável, capaz de encher de alto a baixo todo um obelisco egípcio, consagrado a dados estatísticos sobre consumo de líquidos. E, entretanto, não dava sinal de ebriedade, a supercitação nervosa o aguentava com valentia. Não pôde jantar. Mal lambiscou umas gulosinas. Também a hora em que, encafuado no carro, se quedou à espreita da presa, à maneira de adilosa aranha no centro da teia, não podia mais de cansaço, os membros todos alquebrados, numa lassidão inexprimível. Cochilava como um perdido e, embora quisesse impedir a conversa do cocheiro com um caixeirinho da venda próxima à casa do comendador, não se mexia a cabecear. Tolhe inerte, estatelado, ouvindo, contudo, palavras que deviam ter o sobressaltado. Espera rap, moça do Rio Baierro. Só despertou com a chegada de Julia Candelaria, toda de preto e envolvida em mantilha negra, mas muito senhora de si alegre, satisfeiticima da sua proeza. Não encontrara estorvo algum, não suscitara nenhuma desans. Sova então as horas. Cocheiro, bradou Gracia saindo do seu torpor, toque para o ponto que já sabe. Um relampago, e lá se foi em disparada o veículo pelas rojas lenciosas, com ares de mistério e muito chique, baixas as cortinas, fustigados valentemente os cavalos negros, encarregados de representar de pampeiro naquele dramático episódio. Exclamou Gracias buscando chamar a si todo o entusiasmo das tradições castelhanas, chegou a nossa hora, e da qual. Sono invencível lhe prendeu a língua. Fechou-lhe a boca com mão de ferro. Grande também meio o espanto de Julia, que a pouco e pouco se mostrou amuada, ofendida, e afinal se encolheu mal-humorada a um canto do carro. Ao rápido balancear da divã vomizeiro com uma cama larga, macia perfumada e resistível, em que afinal tomava desforra completa das passadas insônias. Como era bom dormir, dormir a farta, refazer as forças perdidas, estender e desentesar os nervos e músculos, tantos e tantos dias contraídos, repuxar, hiperstenizados. Não deveras, nada vale um bom conchego, quando a gente tem sonos atrasados, nada se lhe compara. De repente acordou. Era o carro que parava, alcançado o hotel dos quatro cantos. E o criado à porta, gravibundo, ainda que revestido de cerde com a de condescendência, esperava os dois pombinhos e os foi guiando com toda a discrição ao quarto preparado. Fecharam-se, Gracias acabara a momentânea sacudidela da chegada, não compreendia mais onde estava, o que fazia. Tudo entrava no domínio do sonho. E não era que o via realizado. Como que lhe estirava amorosos braços uma cama, a puxá-lo com desapoderada atração na sua brancura, deslumbrante a olhos facéis, bem duvidosa, entretanto, magrado todas as recomendações mil vezes feitas. Um ninho de cisnes. Pedira instante ao hoteleiro, gostando mais que tudo, da frase. Como, pois, não se deitar logo e logo a fio comprido? Como recusar-se a tão convidativos e suaves encantos, impossível, superior a forças humanas? Naquela emergência, ao tálamo nupcial balbuciou ele. Juminha celeste Julia, e dando exengilia, tirou depressa as celebres botinas de verniz, vestido como estava embrulhado num manto espanhol, deixou-se ir, sem resistência, a um sono de chumbo, a cabrunha do ineluctável. Dá-lhe a nada resonava com um bem-aventurado. Estava imprudente Julia positivamente atonita, terrificada. Que significava tudo aquilo? Lembrou-se de gritar, de pedir socorro, bater nas paredes, mas não pôde, sentia-se paralisada ao menor movimento, sem voz, sem ação. Deixou-se cair assombrada uma cadeira de braços e ali ficou, envolvida em sua mantilha negra, apatizada, longo tempo, talvez horas, sem saber ver o que seria dela. Olhava sem ver para o singular raptor, cujo corpo, à luz da mortiça estiarina, se lhe afigurava simplesmente algum bicho monstruoso, repugnante, e lagridas desfiavam-lhe amargas pelas faces afogueadas. Nem de propósito, numa sala próxima, entre grandes berreiros, terminava-se uma cima ceia com proções exorgiáticas e os gritos descompassados de homens e mulheres, o espolcar estrepitoso do champagne, as saudes, os ipipes e ruras, lhe imprimiu ao sistema os nervoso contra-choques elétricos que a punham quase louca. A pouco e pouco, porém, se iam acalmando e esvatendo todos os barulhos da rua e múltiplos ruídos do hotel, quando a desventurada verificou, transida de horror, que a vela breve se extinguiria. Como as escuras em tão pavorosas circunstâncias, se aquele homem passasse do sono à morte, e esta ideia tanto a aterrou, que fazendo heróico esforço sobre si mesma, procurou na maior ansiedade e por toda parte meios de prolongar a claridade prestes a sumir-se. Foi-lhe de grata a impressão encontrar Gavedo Lovatorio um pacote de falsificado cliché. Enfim, não pôde deixar de exclamar. Recuperando algum alento depois de reformar a vela, achegou-se a Gracias e chamou-o, a princípio com meiguice e bem baixinho, desconfou força, impaciência e raiva.
Ah, derramado, acorda.
Senhor Arnaldo, acorde. Mal se mexeu o desastrado. Ergueu num gesto inconsciente as mãos imensas, que puseram temerosas sombras na parede, e murmurou. Conversaremos amanhã. Muito é no tempo. Desanimou Julie Vez, instintivamente ofendida. Enfim, não ficaria às escuras, não era pouco? Acendeu até para duas velas mais, e de volta à sua cadeira de braços, com a maior intensidade de luz, contemplou espaçadamente lhe novo Endymion, presa de inquebrável dormir, o ideal do seu romance, o pomo de discordia com seu velho pai. Tão bom, um pronto sempre lhe fazer todas as vontades, o causador da sua vergonha e irremediável desgraça. Pois deveras era aquilo, que nariz ridiculamente arrebitado, que barbas de piaçava, e cabelos e que tez esvedeada baça, e a grotesca saliência do zor baixo das palpebras inchadas, e as sobrancelhas em matagal, unidas como sombria e fatídica linha. Santo Deus, que pés colosasses, metidos em meias de branquidão negativa. Que seria dela, perdida para todo sempre, depois de tamanho escândalo, travados a sua existência inteira, o seu futuro, com o desse sedutor impossível. E de novo chorou copiosamente quando a madrugada já vinha colorindo de Rosicler uns pontos do espaço, anunciada pelo estridulo grito dos galos matutinos.
Sorria-se todo feliz e dizia-se na sua bisbalatear
de largo repouso afinal conquistado, mas nem por isto se mostrava menos feio e repulsivo, pelo contrário. Ah, quanto ao arrependimento que intenso o vexame no peito de Julia, que acerbas reflexões. Que horas ainda? Quem elo para que aquela noite acabasse e ao mesmo tempo no nunca pusesse fim, nunca durasse eternamente? Afinal, vencida por mortal fadiga e indizível angustia, pegou também no sono, na tal cadeira de balanço,